Portugal é o convite da Secretária de Estado das Comunidades, mas cumpram com todas as medidas de segurança. Encontro Europeu dos Jovens em formato digital é já este sábado. Tópicos em discussão, o emprego e a ajuda do Departamento de Estágios da Capmaslã. Navio Dom Carlos I está em Luanda. 52 militares portugueses participam em várias ações de cooperação com militares angolanos. Venham passar o Natal a Portugal, mas cumpram com todas as medidas de segurança. E esta é a mensagem deixada pela Secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes, numa entrevista concedida à agência Lusa. É necessário trazer um teste PCR ou antigênio negativo, mesmo que estejam vacinados, quando passarem pelas fronteiras, quer sejam estas terrestre, aérea ou marítima. No entanto, Berta Nunes esclareceu que nas fronteiras terrestres os testes serão aleatórios.
A fiscalização por via terrestre será aleatória. As fronteiras serão abertas, mas haverá postos de controle aleatórios para verificar se as pessoas de facto trazem o teste ou se não trouxerem as coimas respectivas que estão definidas de despacho.
Moçambique ainda irá ter mais voos de repatriamento. A Secretária de Estado das Comunidades não especificou quantos voos. Tudo depende da quantidade de pedidos.
Porque vai depender da procura. Há muitas pessoas que estão a cancelar, como é óbvio, exatamente por causa da quarentena, muito provavelmente por causa da quarentena. Se houver necessidade de organizar mais voos antes do Natal, se houver procura, nós organizaremos.
Os imigrantes que vivem na África Austral têm medidas muito mais restritivas para viajarem por causa da nova variante do coronavírus, Omicron, que nos últimos 14 dias saiu de países da África Austral, como por exemplo Moçambique, tem de fazer quarentena de 14 dias, além de terem que fazer um teste negativo ao embarque e um teste negativo à chegada. As pessoas terão de fazer essa avaliação para poderem vir. Berta Nunes espera que num futuro próximo essas limitações venham a ser retiradas. A responsável das comunidades falou ainda da importância da ajuda à África no que diz respeito às vacinas contra a Covid-19.
As medidas que foram tomadas resultam principalmente desta incerteza relativa à nova variante. O que é importante é que realmente haja disponibilidade de vacinas para que todos os países possam fazer o seu plano de vacinação com a maior rapidez possível, porque nós sabemos que a vacinação é a única forma de proteger as populações e nos ajudar a acabar com esta pandemia. E nós devemos todos ter consciência disso. E no caso de Portugal, Portugal tem feito um esforço bastante grande, tanto da doação de vacinas aos países, aos PALOP, não só de vacinas, como de material, como até de apoio em termos da administração, formação, etc. Portugal está empenhado nesse apoio aos países de língua portuguesa de uma forma bilateral e também está contribuído para o mecanismo COVAX e é preciso andar com mais. O que eu posso dizer é que o governo português está muito empenhado no apoio bilateral, como eu disse, aos PALOP e no apoio ao mecanismo COVAX e que está bastante consciente de que é muito importante apoiar os países no seu programa de vacinação e está empenhado na medida da sua dimensão e possibilidades em contribuir para que rapidamente aumentemos a cobertura vacinal, principalmente nos países da África, onde temos neste momento a cobertura mais baixa. Sobre isso não há qualquer dúvida.
Secretária de Estado das Comunidades, o excerto de uma entrevista à agência Lusa sobre a situação dos que querem viajar para Portugal neste Natal e os cuidados que devem ter antes de partir. O embaixador de Portugal em Angola, Pedro Pessoa e Costa, diz que a doação de vacinas à Angola faz parte de um esforço que o país tem vindo a fazer com os países africanos de expressão portuguesa, no sentido de conseguirem imunizar as suas populações.
O esforço que Portugal tem vindo a fazer, ao mesmo tempo que faz um esforço em Portugal, o esforço que Portugal tem vindo a fazer com Angola e com os PALOP tem sido muito importante. E o tema das vacinas é importante porque, na verdade, o que nós estamos a fazer é partilhar com Angola aquilo que nós também precisamos. É dar é sempre bom, doar é sempre bom, doar aquilo que se precisa ainda é um gesto mais nobre. Por isso mesmo, esperamos chegar em breve a 3 milhões de vacinas doadas ao povo angolano e às autoridades angolanas, esperando que elas sejam mesmo bem aplicadas, mas para isso é importante que a população angolana, como aliás a população de qualquer parte do mundo, saiba que a vacinação é uma maneira eficaz de combater este flagelo. E, na verdade, só todos estaremos seguros quando todos estivermos vacinados. Eu volto sempre a dizer aos angolanos, vacinem-se.
Declarações do embaixador português em Angola, Pedro Pessoa e Costa, durante a sua visita ao navio português Dom Carlos I, que está atracado em Luanda. Encontro Europeu de Jovens Lusodescendentes em formato digital é já este sábado. A iniciativa é da CAP Magelan, que iria decorrer em Fátima, paralelamente ao encontro dos investidores da diáspora, ambos presenciais e adiados por causa da pandemia. No entanto, a CAP Magelan mantém, no sábado, dia 11 de dezembro, um encontro virtual. A empregabilidade dos jovens vai estar em debate, explica Luciana Abreu, diretora da CAP Magelan.
O papel dos jovens na empregabilidade e na dinamização da rede de todos os participantes, de todos os encontros que têm havido nos últimos anos. Tudo isto para dizer que a temática geral é sempre a empregabilidade e como favorecer a empregabilidade jovem em todos os países europeus, e que a mais-valia é, de facto, receber coordenadores de juventude, receber jovens de vários países e haver essa partilha, essa troca de experiências e de conhecimentos. O encontro deste ano também estava focado para a temática do digital. Estamos, mais uma vez, em pleno assunto da atualidade, e tínhamos combinado com a CIM Médio Tejo e com as empresas locais de trabalhar um projeto. Portanto, agora todos os encontros têm esta particularidade, os participantes trabalham um projeto ao longo da semana, e portanto aqui a ideia era como ligar a temática da transição digital, da preservação do ambiente e da empregabilidade no território geográfico da CIM Médio Tejo, com um projeto muito concreto. Estas temáticas vão ser trabalhadas no sábado, vai ser tudo em formato digital. A noção do projeto vai ser trabalhada depois do encontro, né, nesta ideia de trabalho contínuo e dinamização da rede dos diferentes participantes.
Sem dados estatísticos da empregabilidade dos jovens lusodescendentes a portugueses em relação aos outros jovens em França, Luciana Abreu fala da importância do Departamento de Estágios e Emprego da CAP Magelan.
Os nossos serviços continuam a ser bastante solicitados, e eu relembro que temos um departamento de estágios e emprego, são 2.000 CVs por ano, 300 ofertas de emprego. Portanto, este acompanhamento do jovem à procura do primeiro estágio ou do primeiro emprego, sempre com a temática da língua portuguesa, portanto também participa da própria promoção da língua portuguesa em França, consiste em dizer que falar português ou Portugal também pode ser uma solução em termos de futuro profissional, mas sim, sem dúvida, continua a ser um eixo principal da nossa ação, com a dificuldade acrescida da precariedade jovem que se tem agravado nos últimos 2 anos.
Luciana Abreu, diretora da CAP Magelan, Associação de Jovens Lusodescendentes em França, em declarações à RDP Internacional sobre o encontro de jovens europeus lusodescendentes já este sábado. O foco vai ser a empregabilidade dos jovens na Europa, o digital e a ecologia. Alargar o ensino do português na Alemanha e no mundo. Português, ensinado como língua estrangeira, um dos objetivos da conferência Português como Língua de Herança ou como Língua Estrangeira. Uma iniciativa do GRI, TPA, Grupo de Reflexão e Intervenção da Diáspora Portuguesa na Alemanha. Manuel Campos, conta-nos.
A nossa proposta é que se faça uma reestruturação do ensino na Alemanha, a gente cita agora a Alemanha como exemplo, em que se ministrem, através de novas estruturas, a língua portuguesa como língua estrangeira, com um acesso alargado aos pais e filhos dos portugueses, ou netos, mas também a outras pessoas no mesmo grau de igualdade. Vai ser um desafio e vai ser, com certeza, uma discussão bem acesa entre os participantes.
Uma proposta para ultrapassar obstáculos que se coloca ao ensino português, línguas de herança, como explica Manuel Campos.
A nossa imigração vai na terceira e quarta geração, já não há herança materna da língua. São filhos e netos dos pais e bisnetos dos pais que vieram para cá. Portanto, essas pessoas fazem a sua socialização no kindergarten e na escola alemã, e a sua língua materna passou a ser o alemão. Portanto, vai ser muito difícil a mãe ou o pai ministrarem a língua materna ou paterna, como nós queiramos, como língua de herança. Aliás, o ensino da língua materna continuará a ser possivelmente necessário, porque há sempre novas migrações, nós temos que dar um passo em frente para aqueles que não têm acesso a essa possibilidade da língua materna. O problema das escolas, o problema dos horários, o problema dos professores, o problema da propina, etc., etc.
Manuel Campos, presidente do GRI, DPA, Grupo de Reflexão e Intervenção da Diáspora Portuguesa na Alemanha, em declarações à RDP Internacional este sábado, em Düsseldorf, debate-se o ensino da língua portuguesa como língua de herança ou materna. Uma conferência presencial e online pode ser seguida nas redes sociais e conta com a participação da Secretária de Estado das Comunidades. Há muitas formas de diplomacia, embora estejamos mais habituados a ouvir falar de diplomacia económica, existe também a diplomacia naval. É o que está a acontecer agora com o navio Dom Carlos I, que está atracado desde segunda-feira no Porto Luanda, em Angola. 52 militares portugueses estão a bordo do navio e vão participar em diversas ações de cooperação entre os dois países, como refere o embaixador português em Angola, Pedro Pessoa e Costa.
Neste caso trata-se de um navio muito especial, que é um navio muito mais vocacionado para a área da investigação científica. Neste caso vai fazer o levantamento hidrográfico do porto, da atracagem ao porto de Luanda e também da bacia de Luanda. Importante porque é uma forma também de cooperação entre as duas marinhas, entre os dois institutos hidrográficos, uma vez que temos também cá uma delegação do Instituto Hidrográfico Português, no sentido de cooperar e trabalhar de forma conjunta, compartilha também de boas práticas e de conhecimentos científicos e tecnológicos, também neste caso, entre os dois países.
O navio hidrooceanográfico partiu de Lisboa a 18 de outubro e está integrado na Força Nacional Destacada para a missão Iniciativa Mar Aberto 2021-2022, que decorre até janeiro do próximo ano com diversas ações de cooperação entre os dois países.